Muito boa tarde. Eu começo por agradecer a presença do Sr. Engenheiro Nandino Carvalho, portanto, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, bem como do Sr. Engenheiro Alexandre Portugal, que faz parte também, é vogal, da direção desta mesma organização. Tenho comigo a doutora Susana, que é aqui assessora da Comissão, bem como o Sr. Deputado Gilberto Anjos, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Topa Gomes, António Topa Gomes, em representação do PSD. Provavelmente ainda poderão chegar representantes de outros grupos parlamentares, no entanto, neste momento já temos aqui a maioria, em termos atuais, portanto, dos grupos parlamentares, dos deputados eleitos. Queria começar por agradecer mais uma vez a vossa presença. Este grupo de trabalho, prevenção e proteção sísmica, resultou de uma proposta de criação do PSD, do parlamentar do PSD, mas ao qual aderiram de imediato todos os outros grupos parlamentares. O objetivo era fundamentalmente o seguinte: ouvir as diversas entidades que estão no terreno sobre esta problemática, sobre a legislação que existe, sobre tudo aquilo que entendessem que era útil, para que de seguida os grupos parlamentares pudessem avançar com algumas iniciativas. Poderão perguntar-me, então, mas neste momento e face à circunstância atual, isto ainda vale a pena? Achamos que sim, porque nós continuamos a trabalhar, pelo menos até o momento presente, nós continuamos a trabalhar, e por outro lado, o facto de terminar esta legislatura não significa a seguir vai começar uma. Portanto, todos queremos nós que todos os parceiros que foram enviados e todas as entidades que foram aqui ouvidas deverá ser um trabalho que quem vier a seguir certamente pegará, até porque é um trabalho da maior relevância para a segurança das pessoas. Para além de que todas estas sessões são gravadas, portanto, todo este material fica na Assembleia e, portanto, merece e deve ser analisado, avaliado e para que se possa fazer algum trabalho, para que se possa, sobretudo, evitar algumas tragédias como as que aconteceram, quer na Turquia, quer em Marrocos e noutros locais. Portanto, não me vou alongar mais, vou passar de imediato a palavra aos senhores. Isto passa-se mais ou menos assim de forma. A entidade tem 10 minutos para se pronunciar, para dizer o que é que acha que está bem, o que é que está mal, o que é que pode ser melhorado. E depois os partidos políticos também terão cerca de 3 minutos, cada um dos grupos parlamentares, para se pronunciar, para colocarem questões ou para pedirem eventuais esclarecimentos. No final, a entidade terá também, o normal é 18 minutos, mas depende um pouco dos próprios grupos parlamentares. O único limite que temos aqui é que às 3 horas temos plenário. Portanto, mais uma vez, muito obrigada e dou a palavra, não sei se o Sr. Engenheiro Jorge Nandim, se...
E aqui. Então, muito obrigado também por nos receberem. É uma honra estarmos aqui na Assembleia para expressarmos a nossa opinião sobre esta problemática dos sismos. Nós temos ideias relativamente firmes sobre isto e podemos planá-las, mas entretanto queria dizer só que a APPC é uma associação de empresas da área da consultoria, quer de engenharia, quer de arquitetura. Portanto, a maior parte das nossas empresas, principalmente as de engenharia, estão frequentemente envolvidas com esta questão dos sismos. Na nossa opinião, nós achamos que a legislação que existe, pelo menos ao nível de engenharia, é suficiente para se executar os projetos cabalmente e com a resistência sísmica devida. No entanto, de vez em quando ouvem-se umas críticas, ora porque os projetos são mal pagos, ora porque, enfim, E realmente nós, em qualquer classe, nem todos os profissionais são excelentes. Mas, embora na nossa classe, eu pessoalmente acho que a maior parte dos nossos colegas farão com certeza um trabalho capaz de projeto sísmico dos edifícios. Mas nós não temos esta avaliação. Se as coisas estão efetivamente bem projetadas e bem construídas como pensamos, não há dados, porque os licenciamentos, atualmente o licenciamento, a parte da responsabilidade do projeto de arquitetura, ele não é revisto, nunca é revisto. É uma responsabilidade atribuída ao projetista e ponto final. Portanto, relativamente a projetos novos, eu diria que se quiséssemos ter uma avaliação do estado da arte e como é que, se o estado da arte está efetivamente como nós pensamos, era bom que pensássemos obter uma amostragem, pelo menos, para verificar se as coisas estão realmente neste. E era essa a amostragem que nós falámos no documento que enviámos, falámos numa amostragem de um em cada 10 edifícios, e que isto fosse feito ao nível autárquico. Tentámos ver quanto é que isto custava em uma estimativa, para ao fim de uns 3 anos, ter alguma ideia se efetivamente se confirma que está tudo bem. Claro que não estará tudo, mas estará praticamente tudo. Entretanto, como temos estado a discutir esta questão entre nós, sabendo que vinhamos aqui, surgiu-nos também uma ideia que é um bocadinho inspirada no que existe em Espanha, que é seguirmos, talvez, na direção da obtenção de uns certificados de resistência estrutural ou sísmica de edifícios. Isso, enfim, terá que ser estudado, mas teria algumas vantagens. Provavelmente o promotor com estes certificados também garantia melhor a venda, e além disso poderia haver alguma vantagem da parte na área de seguros para os edifícios que tivessem este certificado comparativamente aos outros que não têm. Eu deixava para ti comentares mais qualquer coisa, e principalmente também a questão das infraestruturas críticas, de maneira que...
Sim, então vamos lá ver. Só para organizar bem os nossos pressupostos de trabalho. Portanto, nós achamos que em Portugal existe a legislação e capacidade técnica adequada relativamente ao tema sísmico, do modo geral. Como em tudo na vida, há bons profissionais, há maus profissionais, há de tudo. No licenciamento da construção privada, a legislação é uma legislação que não controla o licenciamento. Portanto, o licenciamento é feito no pressuposto de que o profissional, quando assina o termo de responsabilidade, está tudo resolvido. Isto é um dado do problema.
E vai entender continuar assim?
Provavelmente continuará assim. O que é certo é que não sabemos, portanto, a situação em que estamos. Isto é, há uma ausência objetiva de conhecimento relativamente à qualidade do projeto que é licenciado, porquanto o mesmo não é verificado. Com isto, não estou a dizer que nos revemos nas visões catastrofistas que temos assistido em alguns fora, de todo. Portanto, acreditamos é que não sabemos onde estamos. E, portanto, esta preocupação de que, sem se saber onde se está, é muito difícil fazer diagnósticos. E, portanto, relativamente ao licenciamento das obras privadas, parece-nos que era importante pôr em prática alguma coisa de caráter pura amostragem que permitisse ter um panorama. Sem isso, parece-nos muito complicado tomar decisões definitivas. Outras medidas complementares que se podem pôr em prática é a criação de um certificado de resistência sísmica, digamos assim, uma coisa na mesma linha do certificado energético, em que classificamos a construção. Isto levanta um conjunto de problemas técnicos que têm que ser tratados, nomeadamente na propriedade horizontal, enfim, levanta um conjunto de temas sobre os quais era preciso elaborar, mas que podia ser feito numa lógica gradualista, em que num primeiro momento é uma coisa de adesão voluntária, que tem impacto no valor comercial da construção e tem impacto nos prémios de seguros. Enfim, sabemos também que a Associação Portuguesa de Seguradoras está a trabalhar em alguma coisa nesta linha dos seguros. Isto na ótica da construção privada. Bem, estamos a falar essencialmente da habitação. Outra lógica completamente diferente são as infraestruturas críticas. Portanto, o que sabemos é que existe uma lista de infraestruturas críticas no sentido de edifícios, vias de comunicação, instalações industriais, elétricas, o que seja, que têm que permanecer em funcionamento na sequência do evento sísmico, para permitir prestar socorro. Crítica neste sentido. O que sabemos é que existe uma lista que está identificada. Essa lista, tanto também quanto sabemos, estará em fase de revisão pela Proteção Civil e, portanto, estamos a falar de um universo de algumas centenas de instalações em Portugal das mais diversas naturezas. E, portanto, aí a nossa visão é um bocadinho diferente. Parece-nos ser uma responsabilidade de Estado garantir que essas infraestruturas críticas funcionam na sequência do evento. E para garantir isso é preciso avaliar a vulnerabilidade dessas infraestruturas. O que é que é? Ou a vulnerabilidade é a capacidade que tem cada uma delas de resistir ao sismo que se lhe aplica. Como sabem, o território está zonado, portanto nós temos uma noção da perigosidade sísmica ao longo do território que é variável e temos uma... E portanto, o que há que fazer a seguir é cruzar a perigosidade sísmica com a vulnerabilidade do que se está a estudar e determinar o risco. E, em função disso, fazer a seguir as intervenções que sejam necessárias. Sabemos que existem níveis... Sabemos não. Temos uma noção genérica que existem situações muito diferenciadas. Coisas simples, como as subestações que estão apoiadas em apoios rígidos e barramentos com ligação rígida, quando houver um sismo, aquilo vai-se partir e vai-se ficar sem eletricidade. E, portanto, e que precisam de intervenções que são muito objetivas, muito explícitas. E, portanto, aí a nossa visão é que era preciso cruzar a perigosidade sísmica com a lista das infraestruturas críticas e hierarquizá-las em termos de importância e ter um programa a nível global de intervenção. Como também, de novo, não sabemos onde estamos, eu não sei se é um programa para 5 anos, se para 10, se para 20. Também não sei se é um programa para, em termos de envelope financeiro, do que é que estamos a falar. Mas é uma coisa que me parece que era um projeto imprescindível que o Estado pusesse de pé, até porque, pois, é uma coisa gradualizável no tempo, portanto, que é perfeitamente possível priorizar e hierarquizar e ir fazendo à medida das prioridades.
Deixa-me só dizer uma coisa, provavelmente essas identificações das infraestruturas críticas provavelmente teriam que ser, seria um programa a nível concelhio, não sei, e porque há diversos concelhos que são aqueles aqui junto à costa que têm uma prioridade elevada e os outros, e mais lá no norte, a menos. E podia-se talvez começar pelos aqueles que já conhecemos que são mais críticos. Mas continua.
Não, eu acho que as ideias gerais eram um bocadinho isto. Portanto, isto é uma visão muito de alto nível, portanto, muito, muito estratégica, ainda pouco aplicada. Existe no país capacidade para fazer isto. Portanto, em termos de análise de vulnerabilidade e análise de perigosidade, há conhecimento e, portanto, e há trabalhos, digamos, de espécie feitos muito em ambiente académico, de zonamento do território e, digamos, de caracterização da vulnerabilidade do edificado em função do sítio onde estão, da época de construção, da tipologia de construção. Portanto, há bastantes coisas feitas ad hoc específicas aqui e ali e, portanto, há um acervo de conhecimento no país que permite, julgo eu, com muita facilidade. É um tema de recursos, evidentemente, mas com alguma clareza pôr isto de pé.
Só para terminar, para estes certificados, ou inclusivamente para fazer os estudos, o LNEC poderia ser uma entidade que podia conceder esta certificação. Já existe no LNEC uma certificação de gestores gerais de qualidade que podia ser aplicada aqui neste caso. Enfim, só para informar que já existe alguns elementos, algumas coisas que se podem pegar para dar continuidade ao...
Basicamente, trouxeram aqui, já tinham enviado também, três áreas ou três propostas em que poderíamos incidir. De qualquer maneira, portanto, eu colocava agora ao Sr. Deputado Gilberto Anjo para, se entender por bem, colocar algumas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, caro colega. Saudar e cumprimentar então o Sr. Engenheiro Alexandre Portugal e o Sr. Engenheiro Jorge Carvalho, da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, agradecer a vossa disponibilidade em estar aqui connosco, que é muito importante para desenvolvermos o nosso trabalho, que infelizmente ficará interrompido devido às circunstâncias que todos sabemos, mas que não será certamente um trabalho perdido de todo. Tem sido um trabalho importante. Temos tido um elevado número de audições e a visão que todas as entidades nos trazem é sem dúvida fundamental para podermos desenvolver nós e para a Assembleia da República, que continuará a funcionar, como é evidente, depois desenvolver um trabalho legislativo em torno dessa temática. E aqui a vossa visão é fundamental porque nós não somos especialistas, como é evidente, em todas as áreas e temos que ouvir quem percebe e quem tem a tal visão que nos apresentou há pouco, que é uma visão muito interessante e muito importante. Desde logo, destacaria até dos contributos que nos enviaram o estudo de um eventual custo que teria no que diz respeito à fiscalização, tanto à fiscalização do projeto como à fiscalização depois da construção. Que é uma visão importante para percebermos que, de facto, trata-se de um valor irrisório e as mais-valias que poderão advir dessa avaliação e dessa fiscalização são enormes. Sendo certo que, e até quero pegar aqui no recente estudo que surgiu há cerca de duas semanas, que está a ser desenvolvido trabalhos e estudos de modo a antecipar o mais rapidamente possível a ocorrência de um sismo, é um fenómeno extremamente imprevisível e nós temos de estar preparados então para o enfrentar. E no que diz respeito a essa questão, existia uma questão que eu ia colocar como princípio, mas que foi respondida e que tem sido mais ou menos, temos tido mais ou menos a mesma resposta por parte de todas as entidades no que diz respeito à legislação, que é visivelmente suficiente, pelo que percebemos. Aqui a grande questão anda em torno da fiscalização. E a pergunta que eu vos colocaria em torno da questão da fiscalização, se no vosso ponto de vista, e parece mais ou menos claro mediante os contributos que deram, mas se entendem que a fiscalização não é suficiente ou deixa a desejar. E dentro daquilo que vocês apresentaram como proposta no que diz respeito à fiscalização, é engraçado que a questão da certificação, eu trabalhei durante alguns anos na área da construção civil e estou mais ou menos familiarizado com a questão das certificações, todas que existem, e também numa das audições até questionei precisamente isso, seria interessante existir alguma certificação sísmica, porque parece-me pertinente tanto para os edifícios novos, que será a priori mais fácil, mas para os usados, no que diz respeito ao edificado privado, numa revenda, tal como acontece com o certificado térmico ou energético, em que, no momento de uma revenda, teria que se fazer então essa certificação. Claro está, é um trabalho progressivo, mas me parece que permitiríamos ter um levantamento, por assim dizer, um levantamento a médio prazo da vulnerabilidade do nosso edificado. E aqui, portanto, essa sugestão parece-me, sem dúvida alguma, uma sugestão pertinente para avaliarmos e para a Assembleia da República avaliar no futuro, de modo a aumentar também o grau de confiança verificado. E aqui em torno da fiscalização também levanta-se aqui uma questão que eu também gostaria de vos colocar mediante a vossa experiência. Os simplex e a questão do licenciamento tem sido levantado por parte dos profissionais da área, não só, como uma dificuldade enorme diz respeito à velocidade da construção. Todos nós sabemos, e se falarmos de habitação, temos uma escassez de habitação em Portugal, e aquilo que se tentou fazer a nível de legislação foi acelerar o processo, portanto, de licenciamento, que poderá ser um perigo no que diz respeito depois ao tipo de construção que teremos pela frente e que poderá, ajudar-nos a resolver um problema a curto prazo no que diz respeito à oferta de habitação, embora não seja só por aí, não seja só no que diz respeito ao licenciamento, como é evidente, mas que poderá causar outros problemas no futuro. Portanto, a vossa visão em relação a essa simplificação de legislação, também gostaria se nos pudesse dar aqui algum feedback em torno disso e os perigos que poderá ocorrer daí no que diz respeito à vulnerabilidade sísmica depois do edificado. E também sobre a questão do termo de responsabilidade, está entrosado com a mesma temática. Porque ao se permitir que um técnico passe um termo de responsabilidade, claro está, atribui-se uma responsabilidade ao técnico e ao promotor, ao construtor, e o ónus fica todo do lado do técnico. Contudo, nós temos sempre, e sabendo que há bons e maus profissionais, bons e maus políticos, bons e maus deputados, que é versátil a qualidade em todas as áreas, também coloca-se aqui em relação aos técnicos um voto de confiança, por assim dizer. Se vocês entendem que se deveria rever essa questão do termo de responsabilidade, se não seria mal encarado por parte dos profissionais como um atestado de não competência ou de não confiança por parte do legislador ao retirar-se essa questão do termo de responsabilidade, além de burocratizar aqui um pouco mais o processo. E basicamente, para já, pelo menos, parece ser tudo, são as questões que eu gostaria de vos colocar e de obter mediante a vossa visão. Muito obrigado. Eu penso que o colega irá fazer as perguntas e só depois no final é que será uma resposta conjunta. Obrigado.
Sabe então ao Sr. Deputado António Topa Gomes.
Muito obrigado, Senadora, Carlos Gilberto Anjos e, no caso, caros colegas. E efetivamente é o caso. Muito obrigado pela vossa presença. Eu tenho duas ou três reflexões. É lá. É, mas está aqui a fazer uma reverberação qualquer. Se calhar. Não é grave. Dois ou três comentários, e que resulta também do facto de ser engenheiro civil, e duas ou três perguntas. Uma é, eu gostava só de acrescentar uma questão. O processo de construção tem vários engenheiros intervenientes nas várias fases. E é evidente que cada uma das pessoas, seja o engenheiro responsável pela construção, no caso haver fiscalização, o engenheiro responsável pela fiscalização, devia ter a obrigação também de ter um olhar crítico. Portanto, eu acho que a coisa não é tão má como se descreveu aqui, porque, de facto, os vários intervenientes têm a obrigação de ter um olhar crítico. Então, se forem engenheiros experientes, fariam isso. Agora, nós sabemos que, infelizmente, não é essa a prática, até porque, como os senhores disseram, um dos problemas que há em Portugal para a qualidade é que, particularmente, os retos são excessivamente mal pagos hoje em dia, que decorreu de uma opção de se ter retirado uma lei que era a tabela de honorários. E, portanto, esse é um problema. Outra questão que gostava de ter a vossa reflexão é, acho que infelizmente nós não vamos conseguir produzir legislação, mas diria que o objetivo último nosso seria, nós podemos fazer basicamente duas coisas. Uma são os projetos de resolução, que são recomendações, mas que digamos que na prática resultam em pouco, ou leis mesmo. Mas obviamente a lei devia ter, particularmente nos recursos humanos, alguma adesão à realidade. E a percepção que eu tenho neste momento é que, em particular na área das estruturas, começa a ser difícil recrutar engenheiros civis em Portugal. E digo isto porque, digamos, a oferta tem... Oferta não, a oferta tem-se mantido, mas a quantidade de diplomados, vou usar até o termo anglo-saxónico em inglês, tem diminuído drasticamente e, ainda por cima, tem emigrado mais do que nas outras áreas. Portanto, a questão é se isto já não é um problema hoje em dia e a questão da certificação e das câmaras entra agora num terceiro comentário, como é que isto se pode resolver. Se nós tivéssemos uma verificação por amostragem, por exemplo, nas câmaras, e vamos admitir 1 sobre 10, isto obviamente só o facto do projetista saber que poderia estar sujeito a essa verificação obrigava-o a ter outro cuidado e outra preocupação. E portanto isto, mas representava provavelmente aumentar em quase 10% essa verificação. Depois, esta verificação, a pergunta que eu faço é até que ponto? Porque nós sabemos muito, hoje em dia, nas obras públicas há já uma revisão de projeto, mas, salvo em casos especiais, a revisão de projeto que nós vemos hoje em dia é algo que vai pouco à capacidade de recalcular e reverificar as estruturas. Portanto, é algo que é uma dimensão de trabalho muito menor e, portanto, dificilmente teria essa capacidade. Portanto, se pudessem detalhar esta questão de esta verificação, o que seria, seria... E outro aspecto também da verificação e desta certificação é como é que se faz a responsabilização. Porque me parece que é um aspecto crítico. Já atualmente, nas revisões do projeto, que deviam, entre outras coisas, fazer a revisão estrutural e o, se tivéssemos o compliance, peço desculpa do termo em inglês, com a legislação, estaríamos bem. Portanto, este aspecto da certificação é, parece-me, um aspecto muito crítico e percebermos que desenvolvimento, que dimensão é que isto poderia ter e se isto não teria implicações com a nossa capacidade. Eu não estou a falar, quando digo da capacidade, não estou a falar da capacidade técnica ou científica, porque acho que, de facto, é uma área onde estamos claramente na ponta do conhecimento, mas a capacidade em termos do volume de construção que esperamos no momento e a quantidade de técnicos qualificados. Eu sei que estou a passar o tempo, mas gostava só de fazer um último comentário, que era uma reflexão. Nós, nos últimos tempos, temos tido algumas necessidades e algumas alterações legislativas que não concorrem todas no mesmo sentido. Uma primeira é o programa Mais Habitação visa uma simplificação. Eu digo que visa uma simplificação que, na minha opinião, não era necessário, porque os projetos de especialidade já não têm nada. E, portanto, eu, na realidade, e se fosse eu um legislador, a pergunta que eu faria era porquê é que as câmaras municipais, que apenas, para as especialidades, não para a arquitetura, apenas têm que verificar se os projetos e os respectivos termos estão lá, demoram tanto tempo. E, portanto, sabendo nós que as coisas não funcionam com este modelo tão simplificado, e acho que abaixo disto é mesmo dizer, olha, o dono de obra faz projeto e apresenta se quiser, como é que nós podíamos controlar isto? Como é que podemos simplificar mais isto, se isto faz algum sentido? E, portanto, a pergunta é se o Mais Habitação não pode dar uma ideia errada de simplificação aqui ainda. Esse é um aspecto. E outro aspecto é a simplificação ao nível das obras de reforço estrutural, que são verdadeiramente a oportunidade de corrigir algo que esteja errado. Um outro aspecto é, não sei se estão conscientes, de alguma forma a verificação aqui e a punição, no caso de um engenheiro não cumprir as suas obrigações técnicas e deontológicas, resulta da ordem dos engenheiros, se têm alguma opinião, algum cuidado que devíamos ter relativamente a esta lei das ordens, que essas ainda estão aqui e ainda poderíamos eventualmente ir a tempo. E teria mais comentários, mas hoje alarguei claramente o tempo, tomei conta do tempo dos colegas dos outros partidos que não vieram. Quem sabe se não estou a antever com futuras coligações eleitorais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se dá a palavra.
Faço aqui um Portanto, que você sentei aqui o termo de responsabilidade, a questão do termo de responsabilidade dos projetistas e do simplex, efetivamente para esta área de estruturas, estabilidade, engenharia estrutural, O simplex não atrasa nem adianta, as coisas ficam exatamente como estavam. Por acaso já sei que relativamente à eletricidade, a Ordem dos Engenheiros queixa-se muito dos... mas já é diferente, mas portanto estamos exatamente na mesma. Há no Estado faz normalmente a revisão do projeto para edifícios da categoria 3 e da categoria 4. É obrigatória a revisão do projeto.
Categorias 3 e 4, de acordo com o 701H antes e agora o
255. Sim. Portanto, nós... digamos que na construção pública, nas obras públicas, temos algum controlo, embora, como diz, muitas vezes as estruturas não são recalculadas, mas sempre se faz uns ensaios sobre as secções, sobre a maneira como o projeto foi realizado, e há quem sugira que a melhor maneira de fazer uma revisão de projeto, eu não sei se aqui o Alexandre está de acordo, é ir acompanhando o que o projetista vai fazendo, para também estar, enfim, ir conhecendo as opções todas das ações que está a considerar e o modo como está a fazê-lo. Mas raramente os projetos na área privada são revistos, enfim, a não ser os grandes investimentos são revistos. E aqui temos aqui realmente este problema. Que não dá minimamente uma ideia da qualidade de como as coisas são feitas. Mas aqui ainda é relativamente simples, porque depois, além do projeto, há a construção, a execução e a fiscalização. Com os edifícios novos, pode-se arranjar uma maneira, como nós sugerimos, e os honorários não seriam muito por amostragem, uma fiscalização exclusivamente estrutural, que enfim é bastante mais barata do que a fiscalização do edifício todo, como sabem. Eu agora perdi-me um bocadinho, porque a fiscalização realmente só existe nas obras que são desenvolvidas, nas obras correntes, digamos, nos edifícios correntes de 8 pisos, 10 pisos, não há qualquer controle, julgo eu, ou o controle é normalmente muito, muito fraco, e não existe fiscalização. Portanto, no parque construído, nós podemos talvez ter acesso ao projeto e podemos talvez ver se o projeto está razoável, foi feito com todas as considerações sísmicas, mas depois ficamos sempre um bocado, não sabemos como é que foi feito, como é que foi executado, não é? Enfim, não, só se realmente houve fiscalização é que podemos ter uma ideia do... Não sei se...
Quem nos está a ouvir e para que fique bem claro, ou seja, quando defendem que fosse feita essa tal avaliação, não vou chamar fiscalização, uma avaliação de forma... XXX projetos, de uma forma aleatória, fosse feita essa avaliação, referem-se certamente quer ao nível quer do projeto, quer depois da execução da obra, porque isso que estava a dizer, ou seja, podemos ter um projeto muito bem executado, e o técnico executou tudo muito bem, mas depois, na execução, nessas obras privadas, falta de facto muitas vezes esse tal acompanhamento, e portanto seria a todos os níveis. Pronto, só para ficar bem esclarecido.
Eu se calhar fazia aqui, eu gostava de responder sistematicamente aos comentários que foram feitos. De qualquer forma, não queria deixar de fazer uma declaração de princípio. Nós estamos perante uma imperfeição de mercado, que é, nós entregamos, como sociedade, os serviços de engenharia ao mercado e o mercado entregou-os a pessoas individuais ou a microempresas que não têm a capacidade de assumir a responsabilidade pelos seus erros. Isto é, eu quando faço um projeto de engenharia, eu, Alexandre Portugal Limitada, microempresa de um engenheiro e um desenhador que faz um edifício de 6 andares na cidade de Lisboa, por 1% do valor da construção, a capacidade de eu ser responsabilidade pelos meus erros é zero como sociedade. Porquê? Porque o meu ativo não tem nada a ver com as consequências dos erros que eu possa cometer. Isto é um dado do problema. E portanto, vindo à pergunta que alguém fazia há bocadinho sobre o tema da responsabilização, no quadro atual não há responsabilização possível porque, economicamente, a responsabilização não funciona. Pronto. E, portanto, começando agora, depois disto, volta agora à luz desta posição do negócio, digamos, em que estamos, quando me pergunta a fiscalização é suficiente, não, não é. Porquê? Porque não há fiscalização nenhuma no tema da resistência estrutural dos edifícios privados. Dos públicos é outra conversa, mas nos privados, porquê? Porque, e respondendo ao tema do licenciamento, porque nós temos um licenciamento, mas onde se perde tempo não é no licenciamento das especialidades, é no licenciamento da arquitetura e do urbanismo. Aí é que está o problema. Uma vez isso obtido, daí para a frente, nós licenciamos a arquitetura, as áreas e tal, e isso é verificado. Mas não licenciamos só isso, também licenciamos tudo o que liga às utilidades públicas, isto é, o meu projeto de águas e esgotos é sempre visto pelos serviços municipalizados, ok? E portanto, nós temos um paradoxo, que é, a componente funcional é sempre verificada, independentemente de formalmente ter também os termos de responsabilidade, mas é verificada. A arquitetura, porque é o que sobrou do processo de licenciamento histórico, e as utilidades, porque têm impacto direto na rede pública, e a rede pública, o dono da utility tem que a manter controlada. E, portanto, apesar de tudo, nós temos algum licenciamento, agora não temos o licenciamento da componente da segurança. Isto é, portanto, nós entregámos à responsabilidade individual, como modelo na nossa sociedade, a segurança. E permitimos que essa segurança, que o sujeito ativo desse tema fundamental da segurança, seja uma entidade que não tem capacidade para suportar as consequências dos seus atos. Pronto. E, portanto, isto é, de facto, uma situação paradoxal. Obviamente que o tempo não anda para trás e a mim parece-me evidente que a solução é que nós não podemos ter, como sujeitos ativos destas coisas, entidades tão frágeis. Como é que isto se faz? Isto faz-se com os alvarás, não é? Nós temos um histórico na construção civil em que nem toda a gente pode fazer tudo e, portanto, temos uma hierarquização da capacidade das empresas e nós, na engenharia, temos que ter a mesma coisa. Não faz sentido que toda a gente possa fazer tudo, sobretudo numa altura em que a atividade está super especializada, os empreendimentos são enormes e tal. Portanto, relativamente à fiscalização, não é suficiente, nem nos projetos, nem nas obras. Relativamente ao simplex do licenciamento, Já comentei, portanto, o que se tentou resolver, o que tem que se resolver é a burocracia entre o momento em que eu peço a autorização para fazer o empreendimento e o momento em que eu tenho o licenciamento da arquitetura, a aprovação da arquitetura. Isso é que é o crítico e isso é que é preciso simplificar e, salvo melhor opinião, não é o tema que nos preocupa hoje neste fórum. A responsabilidade do técnico, vamos lá ver. Eu posso exigir aos técnicos que individualmente assinem tudo e mais alguma coisa. Se eu depois não tenho capacidade económica para suportar a responsabilidade, e se eu tenho um sistema de justiça que leva 20 anos para resolver, seja o que for, estamos conversados, não é? Portanto, não pode ser por aqui, não pode ser por ir exigir mais coisas ao técnico e tal, tem que ser por exigir maior capacidade de responsabilização. O que é que isto faz? Faz como se dizia há pouco, que isto tem que passar da esfera do profissional individual para a esfera das empresas organizadas. Porquê? Porque as empresas organizadas, sim, conseguem contratar seguros, com seguros de projeto e de responsabilidade civil, com capacidade para, pelo menos, acomodar as consequências dos seus erros. Há também um iceberg completamente escondido, por exemplo, na cidade de Lisboa, que são as obras sem licenciamento. As obras que não carecem de licenciamento. Não. As remodelações, em que eu vou, tiro uma parede resistente e substituo por um perfil. A cidade está cheia disto. Todos nós, na nossa vida profissional, já fomos chamados, epá, aqui uma coisa qualquer esquisita, vamos cá ver, porque há aqui uns movimentos que eu não estou a perceber o que é, e encontramos as coisas mais estapafúrdias, e isto é um tema crítico. E toda a gente hoje quer é áreas grandes e abertas, e portanto todos vamos tirar paredes e pôr perfis e pôr vigas, nos sítios bem feito, noutros sítios mal. O tema da tabela de honorários, eu gostei de ouvir. Porque na Alemanha continua a haver tabela de honorários. Em Portugal juram-nos a pé juntos que pela transposição das regras europeias e pelos princípios da livre concorrência não pode haver tabela de honorários, porque isso é condicionar o mercado. Isso conduziu à situação em que estamos agora. Em que por nada se faz tudo. E isso conduziu ao depauperar da situação do setor, e à atomização em microempresas, e portanto, e mais, e uma coisa perniciosa hoje em dia é contra a competitividade ter uma empresa organizada e com recursos. É muito mais competitivo e muito mais eficiente do ponto de vista da atuação no mercado ter um nome e um número de contribuinte qualquer e depois a regimentar equipas ad hoc de pessoas. A ausência da tabela de honorários é uma parte ativa e responsável por isto. E, portanto, se a Assembleia da República pudesse, de algum modo, repescar um conceito que, evidentemente, não estou a propor, voltarmos à tabela de honorários de 1970 e tal, mas, quer dizer, um conceito que permitisse, de algum modo, balizar os valores dos honorários para os serviços de engenharia, isso seria um serviço prestado à sociedade de altíssimo valor. Perguntava-nos sobre os recursos humanos de engenharia em Portugal. É evidente que há um problema. Mas que está muito mais relacionado com o tema do PRR, portanto, sermos capazes de fazer o PRR e o PNI 2030 no quadro do envelope que temos, temporal, do calendário que temos. Isso é evidente que há, mas vamos lá ver. Se o setor conseguir criar condições para proporcionar carreiras atrativas às pessoas e margens de progressão, as pessoas voltarão, não é? Como vieram dos anos 80 para os anos 2000, também, enfim. E, portanto, é um assunto que eu acho que não se resolve de um dia para o outro. O tema da revisão de projeto. Este tema para nós é um tema duro, porque nós andamos há 20 anos à PPC a pregar no deserto. E, portanto, já fizemos minutas de portarias, já fizemos reuniões com o IMPIC, já fizemos este mundo e o outro sobre o tema de sobre criar-se uma regra para a revisão de projetos, que nas obras públicas está prevista no Código dos Contratos Públicos, mas depois ninguém sabe o que é, ninguém sabe até onde é que vai e tal, e que tem um tema, que é um tema difícil e para o qual não temos neste momento uma posição clara, que é, quando eu revejo o projeto, que responsabilidade é que eu assumo pela revisão? Como é que se parte a revisão? Enfim, em termos de, se olharmos para isto na ótica da indústria seguradora, o erro é sempre de quem o comete e nunca de quem o devia ter visto que o erro foi cometido. E, portanto, se olharmos para isto na ótica da indústria seguradora, uma pessoa diz que o erro é sempre de quem o cometeu, independentemente de ter sido revisto uma vez ou duas ou dez. Mas se olharmos para outras práticas internacionais, veremos que há outras lógicas. Portanto, é um assunto que merece, mas independentemente da responsabilidade, a revisão é sempre uma coisa útil, não é? Porque a revisão enfim, dois olhos, quatro olhos veem sempre melhor que dois, não é? Portanto, e é uma coisa que é mitigadora do potencial de erro, e nós acreditamos que aquilo que está previsto no Código dos Contratos Públicos está correto. Isto é, rever acima de um determinado valor, de uma determinada sofisticação técnica, enfim, isso faz sentido. Nas obras privadas, parece-nos que, de algum modo, deveria fazer sentido, não é? Agora, o que não pode acontecer é fazermos uma lei a dizer que se o seu prédio tem mais do que 10 andares, o senhor tem que contratar uma revisão independente e depois a revisão independente ser como ao projeto. Isto é, eu contrato o projeto por 0,1% e a revisão independente por 0,01%. Portanto, se hoje dizem que o projetista assina um termo de responsabilidade de cruz, amanhã o revisor vai assinar outro termo de responsabilidade de cruz. E, portanto, não estamos a resolver nada. Exatamente, porque não tem responsabilidade. Mas hoje o projetista também não tem responsabilidade. Ou por outra, tem formalmente, mas na prática efetiva acaba por não ter. Pronto, o tema, mas voltando a isto.
Desculpa lá, podem haver revisores certificados.
Certificados, claro, como em tudo. Como em tudo. De qualquer forma, a indústria seguradora tem uma visão muito interessante sobre isto. Porque a indústria seguradora. É, o APS tem opiniões sobre isto. A indústria seguradora tem uma visão existencial do problema, no seguinte sentido: se a cidade toda de Lisboa tivesse segura com risco, contra risco antissísmico, e houvesse um evento do tipo 1755, a indústria seguradora europeia e resseguradora iria à falência. Ok? E, portanto, eles olham para isto numa lógica existencial. Isto é, nós não podemos abrir o peito às balas e dizer: eu quero um seguro antissísmico, de risco sísmico, universal e obrigatório, não é? Como é o seguro de incêndio na propriedade horizontal. Eu não quero, não querem, não podem querer isso, porque isso para eles seria o fim. Exatamente. E, portanto, a lógica deles é uma lógica de: eu estou disponível para segurar, e estou disponível para segurar por níveis. Isto é, se eu tiver uma coisa que me diz, uma coisa credível, feita por um profissional ou por uma entidade certificadora, que me diz isto é nível A, ok, eu posso segurar isto com um prémio de um determinado valor e compro um risco que é um determinado. Se me disserem que isto é nível D, eu ou me recuso a segurar ou seguro muito, muito mais caro. E, portanto, e isto era uma maneira, de algum modo, de pôr o mercado a regular estas coisas, motivar o próprio mercado para resolver isto. Enfim, não sei se cobri as preocupações que manifestaram, se cobrimos isto.
Sim, sim.
Eu acho que cobriu objetivamente isto tudo. O problema é muito complexo, mas na minha opinião há aqui muitas áreas da construção que mereciam uma abordagem mais complexa e, digamos, também era a intenção, no âmbito destas ambições, suscitar a discussão. Não vou ser eu, seguramente, que vou completar isso, mas a Assembleia tem continuidade, as instituições têm continuidade, e isso é o aspecto importante do assunto.
Pronto, eu queria mais uma vez agradecer a vossa presença e fazer os votos que foram aqui explanados, que de facto quem estiver a seguir, e esperamos que sim, peguem neste trabalho, porque um sismo é algo que nós não conseguimos prever, mas sabemos que existe grande probabilidade de existir, de acontecer, especialmente em algumas das zonas do território. Sabemos que nunca é possível resolver tudo, mas numa perspectiva como referiram e como também outras entidades já aqui referiram, de ou escalonar, ou começar por as áreas mais, os edifícios mais críticos, começar por zonas do território com maior risco, começar como hoje referiram em relação aos prédios novos, aos investimentos novos, privados, por amostragens, certamente que iríamos no bom caminho e, portanto, na direção certa. E acho que será isso que é desejável, e espero, sinceramente, e tenho esperança, que quem estiver a seguir irá certamente fazer algo, mas sempre em cooperação convosco e com todas as entidades que já foram ouvidas e com outras que eventualmente ainda serão ouvidas.
Não
queria só fazer uma pergunta, é se entendem que se justifica fazer uma atualização desse documento, porque apresentámos aqui mais ideias do que mandámos em maio, mandaram um documento passado a limpo.
Esta questão do certificado.
Sim, sim, faz todo o sentido e agradecemos, até porque podem não ouvir gravação e não sabemos quem vai estar. E por isso era todo o interesse, porque os serviços ficarão com todo o dossiê. Isso agradecemos.
Enviaremos um documento complementar.
Pronto.
E, essencialmente,
ninguém contava que estivesse terminado desta forma, mas pronto.